Então, esses caminhões, eles atuam em comboio nas principais estradas. Eles são máquinas, são maquinário que provém de uma empresa chamada Global Geophysical Services, que é uma empresa com sede nos Estados Unidos, no Texas e no Colorado. E eles foram contratados pela Agência Nacional do Petróleo, via licitação, para fazer pesquisas em todo o país. Agora, esse mês aqui, eles estão então no Paraná e aqui em Santa Catarina, fazendo pesquisas e mapeamento do subsolo do estado.
E o que que isso significa para o Estado? Quer dizer, o pessoal está procurando o que aí? É minério? É petróleo?
Então, a Agência Nacional do Petróleo informa que eles estão prospectando petróleo e gás natural, principalmente. Mas a preocupação, que é grande, principalmente no Paraná, que é um estado que já está bem mais à frente nessa discussão, é que essa prospecção aponte, como talvez deva apontar, a existência de gás de xisto, e que haja autorização, então, para pesquisas, após a prospecção, para pesquisas, e possivelmente no futuro extração de gás. Esse gás de xisto, ele tem um processo diferente de extração de gás natural e de petróleo, porque ele implica que se jogue a grandes quantidades de água e de areia em direção ao subsolo, fraturando a rocha e permitindo então que o gás metano seja liberado. Isso, além do gasto tremendo de água, implica também uma possibilidade de contaminação muito grande, porque são quase 600 substâncias que são injetadas junto com a água e a areia para possibilitar esse fraturamento. Tanto que faz alguns anos a Carta Capital chamou esse processo de extração de bagaço da terra, porque é basicamente como se a gente pegasse o bagaço para extrair mais alguma coisa ainda dele. Então, esse tipo de fraturamento é o chamado fraturamento hidráulico, também chamado de fracking, para exploração de gás de xisto. Ele já vem sendo feito nos Estados Unidos, principalmente, em vários outros países. E nos Estados Unidos, ele tem provocado estragos ambientais praticamente irreparáveis. Eu até sugiro, tem um vídeo no YouTube chamado Gasland, que mostra todo esse processo. E tem, inclusive, um filme de Hollywood, que é estreado pelo Matt Damon, chamado Terra Prometida, que vai mostrar a violência que é esse processo, além do que essas substâncias que são injetadas, muitas delas têm potencial cancerígeno. Aí é importante apontar que o Brasil ainda não tem exploração de gás de xisto, mas já há, por parte de alguns estados, processos de possibilidade de exploração, através dessas licitações que a Agência Nacional do Petróleo faz, tanto no Paraná como em Santa Catarina. Em Santa Catarina só há prospecção de solo. No Paraná já houve algumas autorizações para exploração de gás de xisto, mas não aconteceu nenhuma exploração ainda. E isso também é uma coisa que é preciso informar, que o Paraná também, em várias cidades e no estado como um todo, o ano passado, essa exploração ela foi proibida por 10 anos dentro do princípio da precaução, no sentido de que se pesquise mais para saber o tipo de estrago que isso pode provocar. Porque é diferente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, muitos desses locais que têm possibilidade de gás de xisto, eles estão sobre o aquífero Guarani, que é um aquífero que vai se estender aí por vários países, aqui estados próximos. Ele tem praticamente um milhão de quilômetros quadrados e é uma reserva importante de água doce. E aí o perigo é esse, que essa exploração de gás de xisto ainda não está acontecendo, mas se acontecer, possa contaminar então esse grande aquífero Guarani aqui na nossa região.
E o tremendo é que isso tudo acontecendo sem que a comunidade catarinense saiba, não é, Miriam? Inclusive, agora, a partir dessa tua reportagem, a Assembleia Legislativa, com uma iniciativa do deputado do PT, o Dresch, entrou com um pedido aí para fazer investigação sobre isso, não é mesmo?
É, exatamente, porque a gente estive a trabalho lá em São Miguel, a gente viu essas máquinas, e o que acontece é que a mídia local tratou muito o tema a partir das próprias informações da ANP, não divulgou para a população essas outras possibilidades, e cabe lembrar que no Paraná, esse trabalho que essas máquinas estão fazendo, lá como aqui, eles provocam pequenos terremotos. E isso no Paraná atingiu quase 4 mil casas que tiveram danos de pequeno porte a maior porte. Isso levou que os caminhões parassem de trafegar em terrenos e passassem a trafegar somente na estrada. Mas a mídia ali do Oeste praticamente não levantou esses assuntos. Foram informações extremamente oficiais da própria Agência Nacional de Petróleo. E, claro, não é o caso de dizer que vai haver exploração de gás de xisto, mas a população tem que ser alertada até para que faça, se adiante nessa discussão que o Paraná já tem de proibir já a exploração de gás de xisto. Aí foi importante que a bancada do PT na LESC apresentou um projeto de lei para que essas pesquisas não ocorram por 10 anos, para que haja mais informações, estudos sobre os impactos dela, e também pediu que o Ministério Público acompanhe o trabalho e que a Agência Nacional de Petróleo diga exatamente o que está fazendo ali. Então, a população é bastante desinformada, muito daquele discurso, se achar petróleo e gás vai gerar emprego, vai gerar renda, mas não fala que a extração de gás de xisto é bem diferente da extração de petróleo e gás. Uhum. E também, assim, eu quero acentuar que faz uma semana que eu tenho tentado obter os contratos para a exploração da Bacia do Paraná, que inclui essa pesquisa aqui em Santa Catarina, e não consigo. A gente manda e-mails, liga para a ANP, eles ficam de mandar, não mandam. E eu acho que isso é importante porque a gente tem que saber quem é que vai ficar com esses dados dessas pesquisas. No caso de Sergipe, na Bacia de Sergipe, por exemplo, a empresa, os dados são dela e ela pode vendê-los ou repassá-los a quem ela bem entender. Então, caberia saber aqui, no caso de Santa Catarina, da Bacia do Paraná, quem que vai ficar com esses dados, que afinal é todo o mapeamento do nosso subsolo. Uhum. E acho importante colocar também que o aquífero Guarani, aqui em Santa Catarina, é um caso único. Ele é praticamente 90% de água doce, o que não acontece em outros estados e na porção dele em outros países. Então, a gente percebe, e cabe lembrar também, Helene, que ele já vem sendo bastante explorado no Oeste, em função dos poços artesianos. Então, é preciso todo um cuidado, e acho importante, então, essa decisão da bancada do PT na LESC de propor esse projeto de lei, que vai permitir que, então, o Estado faça um debate no nível que o Paraná já vem fazendo. Hoje, aqui em Santa Catarina, praticamente a única pessoa que vem fazendo esse debate do aquífero e da exploração de xisto é o professor Scheib, da Universidade Federal, e tem sido uma voz quase que a única voz nessa discussão. E na Assembleia Legislativa já temos um fórum em defesa da aquífero do Guarani que precisa ser mais divulgado, inclusive nos seus debates, já houve audiências públicas, para a população estar informada disso e já alcançar, como no Paraná, a proibição dessas pesquisas. Lembrando que é uma proibição por 10 anos, então a gente não sabe no futuro também como que isso vai ficar.
É impressionante, né? Porque esse negócio de ficar fazendo pequenos terremotos, fraturando as rochas, é quase como que botando o planeta inteiro em risco, né? É um negócio que esse capitalismo realmente não tem, é imparável, incontrolável, insaciável. É impressionante, né?
O professor Scheib até numa entrevista comenta que nos Estados Unidos já há alguns indícios de que esses pequenos terremotos, alguns terremotos estão sendo de fato provocados pela extração de xisto, porque o processo de injeção de água, de areia, de elemento químico é muito violento e ele vai fraturando, né, todo esse conjunto de rochas e levando então a esse desdobramento, né, que acaba mexendo aí com a vida de milhares de pessoas nos Estados Unidos. Para tu teres uma ideia, lá nos Estados Unidos e também em outros países, como esse gás ele acaba se aflorando à superfície, há casos em que as pessoas abrem as torneiras e basta colocar uma faísca ali para a água da torneira pegar fogo. Assim como em lagos também, em lagos e rios, as águas estão pegando fogo se há uma faísca, porque o gás metano se espalha por áreas, né, próximas ali ao fraturamento. Então, assim, é importante ver até esse documentário e esse filme para perceber a violência que é esse processo de extração, quando há todo um estudo aí que precisa continuar de geração de energias que não tem esse potencial de contaminação, né, do solo, da terra, e também contaminação e prejuízo para a saúde das pessoas.